Louvor e gratidão seja ao Senhor, também por esta tarde, que podemos passar novamente na sua presença. Cada palavra que é lida vai aos nossos corações. Nós somos alegres por causa de podermos crer e aceitar. Também por esse fim de semana, nós somos gratos, porque certamente Deus falou com todos nós através da sua palavra e não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual Ele enviou. Nós somos gratos a todos que puderam vir, por terem vindo, especialmente nossos irmãos da língua francesa. Nós somos gratos que vieram e nós prometemos que em breve também viremos a eles. Hoje à tarde nós faremos muito breve. Nós temos ouvido tal plenitude de pensamentos, pensamentos preciosos de Deus. E se eu hoje perguntasse quem de vocês todos alguma vez ouviu essa pregação com tal ganho interior como nós ontem à noite e hoje de manhã nós juntos lemos, então certamente todos diriam: sim, eu a li, mas tanto eu não pude ler dela assim. Sim, está certo? Sim, isso será certamente, de fato será assim. Até a irmã aqui disse: então, isso está em ordem assim. Nós somos sinceros aqui nesse lugar e somos gratos a Deus. Mas também não é assim com a Santa Escritura. Não lemos repetidamente coisas novas da velha palavra? Sempre, de novo. E quantas vezes nós já lemos a Santa Escritura? Uma vez estive na ilha de Patmos, alguns de nós sabem isso, e eu não sei quantas vezes eu li lá o Apocalipse. Em todo caso, quando estava na cova onde João também esteve, eu também estive sentado, mas não somente, mas li lá e li. Quando cheguei no capítulo 22, no fim, eu comecei de novo no começo e li de novo. Se eu olho para trás hoje, então eu constato com gratidão que através somente do ler não é feito tudo. O tempo tem que vir e o Espírito de Deus tem que revelar. Também isso nós enfatizamos no ministério do irmão Branham. Também foi de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento. Também por isso nós somos gratos. Há somente um que é perfeito em sabedoria e conhecimento, e este é Deus. Ele não aprenderá nada porque já sabia tudo, sabe tudo e saberá tudo na eternidade. E das reuniões na África, eu já relatei, entre 3 e 5 mil pessoas ouviram a palavra de Deus. Eu me esforcei um pouco demais lá e preguei muito fortemente, mas quanto maior a multidão, os ouvintes, quanto mais fortemente tem que ser pregado. E se eu aqui já deixo o suor escorrer abaixo, o que vocês pensam, o que acontece lá? Isso naturalmente, terrenamente, isso esforça um pouco, mas Deus preocupou por isso. Nós nos renovamos pela graça de Deus repetidamente, também no campo terreno natural. Quando esse bispo disse lá: Nairobi, desde esses dias, não será a velha Nairobi, eu estive grato, porque sabia que Deus, em muitas pessoas, de fato, fez grandes coisas. Eu desejo muito brevemente ler algumas passagens bíblicas que tratam da palavra de Deus, e assim nós enfatizamos, assim nós cremos de coração. A palavra de Deus tem o maior valor acima de tudo, e no Salmo 119, 49 está, Salmo 119, 49, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Há uma outra passagem onde está escrito: o Senhor enviou a sua palavra e o sarou. Salmo 119, versículo 105 está: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra nos lembra naquilo que Pedro escreveu. Eu lerei justamente, tem que estar em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nesses dias, nós ouvimos da semente divina, que é colocada em nossos corações, e essa semente é a palavra de Deus. Sem semente, não há nascimento. Quem quer ter uma colheita tem que semear. E para que haja multiplicação, tudo vem de semente também no campo espiritual. A palavra é a semente. Essa semente divina foi colocada dentro de nós e faz surgir de acordo com a sua espécie. Em 1 Pedro 1, versículo 25 está: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós temos a ver com Deus e a palavra de Deus, com o maravilhoso evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual oferta de graça é trazido as pessoas, a humanidade. Então, há a palavra em 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Repetidamente, nós lemos da palavra de Deus, e nós cremos também aquilo que Paulo escreveu ao seu cobreiro Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Também isso tem que ser concedido. Não somente ter a palavra de Deus, mas repartir corretamente, colocar no lugar onde pertence, no contexto certo trazer tudo, e assim Timóteo deveria fazer. E a justificativa Paulo dá em 2 Timóteo, no capítulo 4, com palavras muito sérias. Eu creio que é a exortação séria para o nosso tempo que nós encontramos aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós percebemos quão sério foi ao apóstolo que a proclamação da palavra fosse mantida na forma como lhe foi participada por Deus. E já ontem à noite reconsiderei isso em Gálatas capítulo 1, Paulo se referiu, e ele escreve aqui no versículo 11, Gálatas 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tudo para nós, passagens bíblicas muito importantes que levamos ao coração, especialmente contemplando que tantas interpretações, não somente nos círculos conhecidos por nós, mas em todo o mundo, em todas as denominações, há suficientes interpretações. Quantos sequer creem, não creem mais que Jesus Cristo nasceu virginalmente e foi gerado pelo Espírito? O fundamento no qual o cristianismo original estava já foi substituído por uma teologia inventada, mas graças seja a Deus que ainda há pessoas que se alegram que a palavra de Deus permanece a palavra de Deus e que nós de coração aceitamos e podemos crer, e que em nós haja uma conexão a essa palavra através, foi feita essa conexão através do Espírito de Deus em nós. Quando João estava na ilha de Patmos, quando ele foi exilado lá, aconteceu também pela causa da palavra de Deus. Eu leio de Apocalipse capítulo 1, versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Simplesmente se tratava que a palavra de Deus fosse colocada à luz do castiçal, que a palavra de Deus fosse mantida na sua veracidade, que fosse escrita para que nós pudéssemos tê-la. Então, se tratou para profetas e para apóstolos da palavra de Deus. Céus e terra passarão, a palavra de Deus, todavia, permanece eternamente. Também isto se mostrará como verdadeiro quando a palavra de Deus, como semente divina, estando em nós, também nós teremos parte naquilo que Deus prometeu na sua palavra. E nós veremos a sua glória. Eu não creio que Deus até agora tivesse decepcionado um ser humano, e também não fará isso eternamente. Aos vencedores ele prometeu a glória, o que está escrito deles. Eu lerei aqui do Apocalipse. Eles venceram através da palavra do seu testemunho, Quem conhece a passagem bíblica, Apocalipse capítulo 12 deveria ser, e lá versículo 11, Apocalipse 12, versículo 11, e eles o venceram, o inimigo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso já vai, então, em outro campo totalmente diferente, qual seja na fase, quando Cristo levar os seus para cima, então haverá uma disputa. Isso nós já todos compreendemos. Apocalipse 12, versículo 7, descreve como a última batalha. Então, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz, uma alta voz do céu, que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Também por isso nós já somos gratos hoje, no momento quando o noivo levar para cima a sua noiva, ele não mais lutará com as potestades do inimigo. Ele já carregou a sua vitória no Gólgota. Ele não encontrará o inimigo mais uma vez, como naquela época com Davi e Golias. Foi um contrato entre os dois partidos. Um venha de vocês e outro venha de nós. Dois farão a batalha por todos os outros. Que lado perder, então terá que servir a outra parte. Assim, Cristo é o filho de Davi, ele se encontrou com o inimigo, e por todos nós, ele foi para a frente e lutou a batalha e nos concedeu a vitória. As potestades do inimigo têm que estar servis a nós, mas que o inimigo ainda tem acesso e as potestades ainda estão dominando nos ares, nós todos sabemos. E no momento, então, quando Cristo, o Redentor, levar para cima os redimidos para a glória, então o velho inimigo ainda estará lá em cima e o anjo Miguel, o arcanjo, virá lá com todos os seus exércitos e dirá: agora chegou o fim, agora para baixo. E ele virá com todos os seus para baixo, caindo, e o Cristo com os seus subirá. E nós, então, não viremos mais nada de todas as potestades do inimigo. Essa será uma coisa muito bela. O inimigo com os seus descerá. Cristo vai com os seus para cima. Aqui embaixo, então, ficará muito ruim. Lá em cima será glorioso, maravilhoso. Porque o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, e o que nenhum coração humano entrou, isto Deus preparou àqueles que o amam, e nós podemos, pela graça, pertencer a estes. Então, eu leio mais uma passagem bíblica do último capítulo do Apocalipse, Apocalipse 22. Aqui está, no versículo 6, escrito: e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A palavra é fiel e verdadeira. A palavra é certa. Nós podemos confiar nela totalmente, como já foi enfatizado muitas vezes. A Escritura não pode ser quebrada. Tudo o que Deus disse é eternamente verdadeiro e acontecerá assim como Ele ordenou. Agora, Deus tem um plano temporal e nós fazemos bem se nós não queremos apressar nada, mas que nós somos bem-aventurados se ficarmos vigiando e orando e caminhemos para que assim possamos caminhar junto com aquilo que Deus faz. Quantos profetas e apóstolos já olharam, esperavam para o aperfeiçoamento que nós esperamos agora? Passaram milhares de anos, e desde a primeira vinda de Cristo, mais quase 2000 anos, e incrédulos podem dizer sim, não todos esses crentes não se fizeram de ridículos porque sempre esperaram que o Senhor deveria vir? De forma nenhuma. Pelo contrário, isso, o contrário está certo. Através do seu esperar, eles provaram, comprovaram que neles havia a viva esperança na ressurreição, de terem parte da ressurreição. E se, ó, quando o aperfeiçoamento vier, todos, de todas as eras, ressuscitarão juntos, nós iremos encontrar o Senhor. Se eu hoje pudesse perguntar a um Pedro, um João, perguntar a um Paulo, ouça, meu irmão, você não esteve decepcionado? Você esperou pelo retorno do Senhor no seu tempo de vida? João, Pedro, Paulo, digam como foi quando vocês souberam, agora eu vou para o lar, sem que vocês tivessem vivenciado o retorno do Senhor e a transformação dos vossos corpos? Vocês escreveram sobre isso, pregaram vocês sobre isso, vocês esperaram isso, e agora, no último dia, deixe-me perguntar a vocês como se passou no vosso coração, no vosso último dia aqui sobre essa terra. Um diria, a mim, eu estava tão bem no Senhor. O outro diria, foi uma alegria que estava dentro de mim, uma alegria inexplicável e maravilhosa. Então vem o Senhor, que é cético, e diz, mas diga, mas você contou que o Senhor viria no seu tempo? Porque você escreveu, nós não todos dormiremos, mas seremos todos transformados? Paulo, Paulo. Mas então, o que devemos fazer com essas palavras que você escreveu? Nós cremos que você foi inspirado pelo Espírito de Deus, e então, como está com você? Ah, como ele, com última força, deve ter dito, confiem naquilo que eu escrevi, e isto se cumprirá no tempo que Deus determinou para isso. Ninguém poderia me convencer de que um profeta ou apóstolo ou balançou para lá ou para cá. Você sabe, a única passagem que foi tão interpretada é o fato que João, simplesmente, quando ele foi jogado na prisão, ele foi enviado pelo seu, enviou os seus discípulos a Jesus e deixou perguntar, você é aquele que deve vir ou devemos esperar um outro? E então, naturalmente, há suficientes pessoas que de fato pensam que João duvidou. Eu tenho uma opinião totalmente diferente. E a Santa Escritura diz, cada um esteja certo da sua opinião. E eu estou certo da minha opinião, muito certo. João, ele desde o nascimento estava preenchido com o Espírito Santo. João ouviu a voz daquele que ele havia enviado, aquele ao qual vir que o Espírito, como na forma de uma pomba, desce. Este é, ele recebeu indicações, a ele foi dado um sinal, e ele anteriormente disse muito claramente: eu somente batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que estava antes de mim, que é maior do que eu, ao qual eu não tenho valor de sequer de abrir os seus sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando o Cordeiro de Deus, nosso Salvador, naquele dia veio, então disse João, por plena convicção: vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Vamos pegar todos esses testemunhos desse homem de Deus, um atrás do outro, ou um debaixo do outro. Então, tem um peso muito grande. Eu vos digo como foi. Muitos estavam tão presos em João, e ele esteve no cativeiro, e os discípulos ainda não tinham se soltado dele. E ele já tinha dito para seguir o Senhor Jesus. Alguns eram discípulos, ficaram como discípulos de João, ao invés de se tornar discípulos de Jesus. Então ele disse: vão lá e perguntem se ele é. Com outras palavras, se é difícil para vocês para crer na tudo aquilo que eu disse, então vão lá e perguntem vocês mesmos. E assim foi. E eles receberam uma bonita resposta. Vão a ele e digam tudo o que está acontecendo aqui. Os cegos podem ver, os aleijados podem andar. João pôde, então, certamente, a partir do profeta Isaías 35, mostrar: agora pare, ouçam finalmente aquilo que eu disse. Quando o Messias vier, então os cegos verão, os aleijados andarão e a língua dos mudos regozijarão. Assim está Isaías 35. Então, o Senhor deu uma resposta bíblica e as pessoas que perguntaram receberam sua resposta. Quando se lê a palavra de Deus, então temos que pegar todas as passagens que fazem parte de um tema, ler com cuidado, e então poderemos receber a resposta certa. Não, os profetas e apóstolos, eles não duvidaram. Pelo contrário, eles deram testemunho para a verdade, porque a palavra havia sido passada a eles. Eles eram parte da palavra. E por isso está no Salmo, eu creio, 82, 86, que a palavra foi passada a eles e eles foram chamados deuses. E tais pessoas deram testemunho, mas o mundo, ele não dava valor para o mundo. Nós que vivemos hoje, somos gratos ao Senhor que podemos ter o Antigo e o Novo Testamento e que Deus concedeu luz e clareza, visão geral e introdução em todo o seu plano de salvação. Também isto nós já dissemos algumas vezes, justamente por isso, porque o tempo está aí. Então, por isso Deus revelou todas as coisas. Houve pessoas que sabiam mais do que nós sabemos, mas porque o tempo agora está aí, então agradou ao Senhor de tornar sua palavra grande e maravilhosa e os mistérios ocultos então fossem revelados. E graças seja ao Senhor por isso, que há pessoas que de coração podem crer o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E também em Apocalipse 2 e 3, repetidamente a exortação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos resumir. Nesse fim de semana, Deus foi gracioso conosco e, através da sua palavra, falou conosco e passou novamente diante dos nossos olhos do que se trata. E eu penso que nós partiremos ricamente abençoados e todos junto conosco daquilo que foi nos dito, lido, e esses que ouvirão disso também, esses também agradecerão a Deus de coração. E também aquilo que ontem à noite nós lemos e hoje de manhã, não havia mais nada a ser acrescentado. Estava em si já uma coisa fechada, estava concluída. Importante é somente que ainda se cumpra o que o profeta Isaías também escreveu: Senhor, cele as indicações do coração dos seus discípulos, que todas as indicações, todos os ensinamentos, que tudo o que a partir de Deus nos foi concedido da palavra, que seja selado em nossos corações, para que possamos carregar, para que possamos mover e manter, e o inimigo então não tenha direito, não possa receber mais direito de nós. Pelo contrário, que nós possamos uma vez glorificar o nome do Senhor nosso Deus, uma vez de todo o coração. Então penso uma vez que uma preciosa irmã me escreveu uma vez, que está no nosso meio hoje aqui. Isso será um bênção para todos nós. Deixe-me ler. Eu somente lerei a segunda página dessa carta. Você tem muitos que estão atrás de você em oração. Meu coração está cheio de gratidão por aquilo que o Senhor faz agora. Se a sua palavra é passada, então o meu coração, ele se torna assim, quase não posso suportar, e desejaria que viria mais vida em nossas fileiras. Esse é o desejo de todos nós. E o que nós temos que dizer em relação a isso? Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Se recebemos a Ele, então recebemos a vida. Mas isso tem que nos ser concedido para que também possas revelar. Cheio de expectativa, eu vejo o fim de semana chegar, que o Senhor possa sentir bem no nosso meio e chegar ao seu direito. Não é esse o grito de todos nós, desejo de coração? Não poderíamos escrever todos o mesmo texto, que o Senhor possa se revelar no nosso meio, sentir bem no nosso meio, em nossos corações. A partir de agora, simplesmente queremos crer. Irmão Schmidt leu a palavra do temor do Senhor, que é o começo da sabedoria, e já diretamente já fez a diferença entre temor e medo. É uma grande diferença. Nós não estamos aqui por medo de punição, nós estamos aqui em temor diante do Deus vivo, que tomou a nossa punição sobre si em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o medo não está no amor, mas temor diante do Todo-Poderoso Deus é estará em teu coração todos tementes a Deus. E o temor de Deus, não o medo das pessoas, o temor de Deus é o começo da sabedoria. Nós queremos temer a Deus, amar e confiar nele. Não ter medo dele, mas sim temor, amá-lo e confiar nele. Ele fará tudo bem. Louvado e glorificado seja o seu glorioso nome. Amém. Vamos ir para frente e vamos juntos, com corações abertos, agradecer ao Senhor, com bocas abertas, trazer gratidão por aquilo que Ele fez.